dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, fãs de Criminal Minds. Meu nome é Patrícia Angélica e este é mais um podcast da Criminal Minds Brasil. Como tudo que nós fazemos aqui, esse podcast é feito para vocês, fãs. Então, mais uma vez, eu os convido a curtir, compartilhar e comentar o nosso podcast. Hoje, eu estou aqui com a Débora Gutierrez. Oi, Débora, tudo bom?
Tudo bom, pessoal. Tudo em ordem. Boa tarde para vocês, boa noite. Não sei que hora estão assistindo isso, mas tudo bem com vocês?
Tudo bem. Se apresenta aí para a gente.
Eu sou a Débora, falo aqui de Vitória, do Espírito Santo. Eu faço as reviews do que vocês leem de Criminal Minds na página do Criminal Minds BR, sou eu quem faço, faço reviews de outras séries também. Adoro seriado, adoro série em geral e, assim, é minha paixão. E vamos ver aí, vamos discutir hoje sobre o episódio que falou de um tema tão controverso quanto os contos de fadas, né?
Okay. Vamos lá? Vamos lá. Eu tô aqui também hoje com a nossa convidada especial, direto de Praia Grande, Evelyn Goetz. É assim mesmo, né? Goetz. É alemão, Goetz. Gente. Goetz, isso.
Bom dia, gente. Ou seria boa tarde, boa noite, não sei o que vem dizer. Meu nome é Evelyn, eu sou designer gráfico, formada. E, bom, eu gosto de Criminal Minds. Eu comecei a ver Criminal Minds há pouco tempo, mas eu assisti todas as temporadas em uma semana. E vem acompanhando ela em inglês agora na décima. E nós vamos falar hoje também, vou ajudar as amigas aí a falar sobre esse episódio aí, estilo Once on a Time, para quem também é onça, né, que assistiu. E para os que não são, é o estilo conto de fadas, era uma vez, né? Uhum. Eu normalmente, hoje em dia, eu faço blog, então eu espero ajudar elas aí a estar comentando sobre esse episódio que foi fenomenal para as fãs do Matt, e vamos ver, e para aquelas que não são, ficaram algumas meio revoltadas.
É isso aí, é isso aí. Bom, vamos deixar de mais delongas, né, e vamos direto para as opiniões sobre o roteiro, sobre as nossas expectativas, se foram atendidas ou não. Bom, eu vou começar hoje diferente, eu sempre costumo começar com a Débora, nossa, né, elenco recorrente, vamos dizer assim. Mas hoje vou começar com a nossa convidada, a Evelyn. Olha. Fala aí, Evelyn, o que você achou do episódio?
De um modo geral, eu gostei. Bom, porque assim, eu acho que o tema de conto de fada é um tema difícil para você encaixar em uma série realista, como é o caso de Criminal Minds, sem ficar uma coisa forçada. Vamos forçar o pessoal a falar sobre contos de fada. Porém, eu acho que houve algumas coisas que ficaram meio assim. Como a nossa amiga já falou em off, né? Algumas cenas, como a cena do Matt, foi uma cena assim que foi a mais. Ficou uma cena que, poxa, não tinha necessidade. Afinal de contas, ela era uma suspeita, ela poderia ter sido rendida. E ela era uma mulher, então eu achei que ela poderia ter sido muito bem rendida, sem necessidade de fazer um teatro. Teve coisas que, por exemplo, o fato da JJ, a mãe dela, eu achei que foi uma história muito interessante, assim, porque eles falam daquela questão da inocência da criança. Até que ponto você tem que contar uma história para uma criança e manter ela dentro daquele conto de fada, e até que ponto você tem que falar a verdade. E é uma coisa muito interessante, porque a mãe dela põe isso: eu te contei uma história durante muito tempo e você agora está fazendo a mesma coisa com seu filho. E é uma coisa que ela tem feito aí, que ela está... Ela chega a conversar até com o Reed, né? E ele conta aquela história terrível dos contos de fadas, que na verdade são contos de bruxas, né? Pra quem conhece os irmãos Green, eu conheço os irmãos Green, as histórias são terríveis, realmente. Que, na realidade, os contos de fadas, eles foram criados pra ensinar as crianças a se defender dos monstros. E não pra que elas fossem, como a gente conta hoje, os contos de fadas.
Happily ever after, né? Não é essa a ideia, né?
Não é essa a ideia. Tipo, você é a princesinha lá na torre que vai ser salva. A ideia era que você vai lutar e vai vencer aquilo. E isso é uma coisa muito interessante, porque a DJ, no fim, ela percebe que é melhor ela falar a verdade pro filho, de uma certa maneira, do que ela ficar escondendo aquilo. Então eu achei isso uma coisa muito legal. E também acho que eles equilibraram nesse episódio aquela coisa do contar o pessoal dos personagens e contar a história dos que às vezes a gente vê, como a gente já viu em alguns episódios aí, que as amigas inclusive já andaram até falando, que o episódio da Penélope, em que se fala só do personagem e esquece de contar o criminoso. Cadê o criminoso dessa história, né? Nesse caso, eles conseguiram equilibrar. Eu achei que eles equilibraram bem isso. E mostraram bem aquela coisa de o lado mãe da JJ, que é, a gente vê esse lado muito poucas vezes na série, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que a gente não vê muito o lado mãe dela. O lado de como ela lida a questão do trabalho dela e a questão da família dela. Então, eu vejo dessa determinada forma. Então, de um modo geral, eu gostei, mas, lógico, tem coisas que nunca ficam perfeitas. Tem algumas coisas que os roteiristas, às vezes, se perdem, ou, às vezes, querem fazer agradar muito um público para deixar de agradar outro. Eu creio que até nesse episódio os roteiristas quiseram agradar um pouco o público do Matthews por causa da questão do outro episódio de Halloween. Ele não apareceu. Embora eu sinceramente, eu sou fã dele, eu gosto dele. Só que sinceramente, eu acho que no outro episódio tem muita gente reclamando, não foi só vocês aqui no podcast, eu vi nas páginas, eu acompanho páginas em espanhol dele, tudo. E eu vi todo mundo reclamando, mas eu sinceramente, eu não senti tanta falta dele no episódio assim. Apesar de eu gostar dele, tá, gente? Eu não senti tanta falta dele. Achei que a história se desenvolveu bem. Nesse episódio, colocaram ele. Mas eu acho que já teve dois episódios antes que praticamente ele resolveu o caso. Então dá um tempo. Deixa os outros personagens também mostrarem que tem potencial. Senão parece que só o Reed tem potencial, o restante não tem. Afinal, vocês são uma equipe. Ele trabalha em equipe, é trabalho em equipe. Não é trabalho só o Reed.
É verdade.
Se fosse só o Reed trabalhando, então não... Era só ele na UAC, né?
É,
ou na BAL, como alguns falam.
Não,
olha a equipe.
Isso que você falou é interessante, porque dessa vez, o episódio já tá tratando da vida pessoal dela. A JJ meio que foi quem mais deu pitacos, assim, sobre a resolução do caso.
Mas, na verdade, né?
Ela que descobre o negócio do salto, aquela hora que eles estavam conversando, ela que falou do negócio lá da Cinderela, né? Tipo assim, teve vários pitacos dos outros. Mas você vê que ela que foi meio, vamos dizer assim, que juntou o quebra-cabeças e montou o panorama geral, vamos dizer assim, né?
Uhum. Na verdade, eles fizeram uma coisa que eles fazem com certa frequência, que é integrar o tema do personagem recorrente, vamos dizer assim, do agente, ao tema do crime. Uhum. Então, o tema que foi abordado em torno do caso da JJ, com o problema da mãe, que aliás é uma coisa super comum, quem é casado sabe que tem problema com mãe, tem problema com sogra, com sogro, com pai. Todo mundo quer dar palpite, todo mundo sabe como criar seu filho melhor do que você. Então, assim, mãe e pai tem sempre essa dificuldade, sempre, claro, desde que os parentes próximos, né? Mas sempre essa dificuldade de ter autonomia sobre como vai educar seu filho. O que surpreendeu nesse caso foi exatamente o contrário. A mãe, por ser uma pessoa mais velha, ser partidária a uma opinião muito diferente da JJ, que é a pessoa mais nova, que teria a opinião da mãe. Então, eu imaginaria a JJ querendo, vamos ver, uma coisa mais jogo aberto e a mãe mais protetora, porque tradicionalmente pessoas de mais idade são pessoas mais protetoras nesse sentido, porque elas vêm de uma época, vamos dizer assim, uma fase em que se falava menos com os filhos, não tinha tanta exposição à internet, você não tinha tanta exposição de assuntos em geral, as crianças eram mais poupadas, né? Então, o que me surpreendeu foi exatamente o contrário. A mãe se a favor de se falar a verdade e a JJ, vamos dizer, querer proteger. Essa coisa de mãe, de querer proteger
mas
o filho
aí,
e tal.
Mas aí eu acho que entra um pouco aquilo que a própria mãe dela fala. Se nós tivéssemos falado, encarado de frente o problema, talvez a história seria diferente. Eu acho que é meio isso. Ela percebeu um erro que ela cometeu no passado e ela não quer que a filha dela cometa um erro com o neto dela.
Ela tem um precedente.
Eu diria que, na realidade, o que eu vi ali foi uma coisa que, não sei vocês, né? Eu praticamente fui criada pela minha avó. Minha mãe trabalhava, papai foi criado pela minha avó. E o que eu vi ali foi assim, aquele super protecionismo de vó, que pra ela, de certa maneira, é uma maneira de contar a verdade pro neto, seria proteger o neto de um futuro, assim, de um futuro, vamos dizer, vai, ficar com a mãe, ficar ressentido com a mãe pela mãe não ter contado. Eu acho que isso é a maneira dela de proteger o neto. Ela acha que, como ela errou, né, que ela falou mesmo que ela errou, com a filha não contando, É a maneira de proteger o neto é abrindo o jogo e contando pra ele. Assim, ele vai estar protegido de ficar chateado com a JJ futuramente. Então é um protecionismo de vó, eu diria. Pelo menos é o que pra mim pareceu. Ei,
quando ela fala em erro, aí é muito amplo. Que não necessariamente o erro foi se falar ou não se falar no assunto. Se a moça já trazia algum tipo de problema e eles fecharam os olhos pra isso, me deu essa impressão, tá? Quando ela fazia, assim, a gente...
É, me deu a impressão que o suicídio dela foi algo...
essa família especializada em guardar os segredos, né?
Isso.
Então, assim, me deu a impressão de que a irmã talvez já tivesse algum tipo de problema e os pais, vão dizer, fecharam um pouco os olhos para isso. Coisa bastante normal, inclusive, nada de excepcional. E o fato da mãe se julgar culpada, eu tô ainda para ver uma mãe ou um pai que passa por uma situação dessa e não se culpa, mesmo que ela não tenha culpa ou ele não tenha culpa. É muito característico de pais, em geral, pai, mãe, ou no caso, se forem avós que criam, enfim, a pessoa que cria. É muito característico você assumir a culpa, às vezes até por uma coisa que você não tem culpa. Mas você sempre sente a mesma responsabilidade que você tem pela criação, você assume por coisas que dão errado depois. Então pode ser até que a moça se matou por N motivos que a avó, a mãe, no caso, não teve culpa nenhuma, nem o pai. Mas é muito, muito comum você encontrar essa culpa nos pais. Então, sem saber exatamente o que aconteceu, não dá para avaliar até que ponto eles têm culpa ou não. O fato é que eles conseguiram integrar o assunto do conto de fadas, da verdade e da mentira, no tema do assassinato, do caso da semana, vamos dizer assim. Então, isso é bastante interessante, porque todo mundo vê sempre contos de fadas como sendo aquela coisa maravilhosa que ilude a criança, quando, na verdade, a origem, como falou a Evelyn, dos contos de fadas é bem diferente. A origem desses contos de fadas, em termos de psicologia, falando em termos de psicologia, é totalmente diferente. Tanto é que a maioria deles é, como disse o Luiz, extremamente assustadores.
É.
Que é a necessidade de serem assustadores para alertar a criança e não para poupar a criança, para você acordar a criança.
A ideia não é a ilusão. A ideia dos contos originais que os Greens contavam, tudo, não era a ilusão, como o conto de fada que a gente conhece aí, contado, por exemplo, pelo Walt Disney, em que a gente ilude a criança de que existe um mundo maravilhoso, em que existe um príncipe, em que existe um homem perfeito, ou então que você pode ser um pobre, pode ficar milionário do nada, como no caso dos 40 ladrões, coisas desse tipo. A ideia do conto de fadas, da origem dos Greens, era ensinar as crianças a se defenderem e não a se esconderem atrás de uma ilusão.
O Reed, ele fala bem isso, né, naquele trecho da conversa dele com a JJ, que inclusive pra mim, assim, foi genial, porque ele, aqui na nossa linguagem no sul de Minas, ele deu um belo de um vrá na cara da JJ, porque ela vira: não, você não acha que eu deveria, não sei o que lá, eu acho. Aí ele vira: não, mas os contos de fada não são pra isso, né? E, tipo assim, ele conta pra ela uma história e ela fica até com uma cara meio assim, tipo, né? Acabei de ter o meu argumento totalmente destruído pelo ser humano.
O que ela falou, acho melhor contar a verdade.
O antagonismo da história, ele tá representado tudo na cena que a gente vê em flashback do pai abusivo que lia a história predileta dela, que era a Cinderela, quando ela era criança.
Uhum.
Então você vê o antagonismo total, quer dizer, exatamente quem mais abusava, se usava do instrumento mais fantasioso para poder criar um laço de dependência, que aí é um laço de dependência mesmo.
Ela,
exatamente,
aí,
você vê que ela levava as flores para ele, então você cria um laço de dependência, uma relação profunda, vamos dizer, emocionalmente totalmente doentia, né? Que não deveria existir entre pai e filho.
Então, Débora, então, aí é o que eu tô falando. É, ele criou, na verdade, para ela um mundo de ilusão, para ela se esconder nele.
Isso.
Se esconder do que ele fazia na realidade.
É
o que eu falei, é o conto de fadas sendo criado num mundo de ilusões, né? Você cria um mundo de ilusão em que a pessoa se tranca naquele mundo e o que tá acontecendo lá fora é totalmente fora da realidade dela. A gente vê na realidade isso quando a própria atriz, as primeiras cenas que aparece dela, em que o cara chega, ai, que tá te procurando, e ele começa a conversar com ela. E você vê no olhar dela que, nossa, ela se aquele olhar de apaixonado que você só vê em Contos de Fada, né? De
comédia que aconteceu romântica, pela primeira vez. Né?
Comédia. E o Ocean Time, sabe? Aconteceu pela primeira vez, acabei de ver o cara, tô apaixonada. É. E que na realidade não é real, né? Na vida real, a gente não tem numa vida prática essa coisa de do nada você não tá afim do cara, por uma palavra dele, tocou um sininho e você fica apaixonada. A não ser que você seja uma adolescente de, sei lá, 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, pode ser que isso acontecesse. Mas hoje em dia, mais velho, você já não tem mais essa, digamos assim, esse ponto ilusório, essa coisa inocente. Então a gente já tem uma certa malícia. Quando a gente começa...
Não, mas aí eles deixam bem claro que isso é doença, né?
Eles deixam bem claro,
como ele fala, é uma psicose que se desenvolve nessa idade, normalmente, né? Aliada aí a uma série de outras coisas, o abuso, o fato dela ter sido abusada e tal. Mas não é normal... mesmo você sendo jovem, ter esse tipo de comportamento. Quer dizer, você pode achar bonito, mas você não vai seguir que nem uma louca atrás do primeiro cara que aparecer e trouxer uma rosa pra você, entendeu? Não é exatamente, é um comportamento.
E não vai matá-lo só porque não se encaixa na sua fantasia, né?
Com a agressividade que ela matava, exatamente.
Exatamente, o que eu tô falando não é isso, que tipo, você vai correr atrás, eu tô falando que é uma coisa que a gente vê na cena. Do primeiro olhar, coisas ativadas por uma coisa assim, né? Que ela foi uma coisa que ele falou, ela se apaixonou. Então é uma ilusão. Ela entrou, a partir daquela fala que ele falou, ela entrou no mundo de ilusão dela. Pode ser, como ela falou, é uma psicose, é uma coisa que era uma doença, tudo bem, mas é uma coisa que realmente você vê na própria atriz que ela conseguiu passar isso pra gente. Que a partir da fala dele, ela entrou, ela se trancou naquele mundo. Onde aquele cara passou a fazer parte daquela realidade. Provavelmente como ela deveria fazer com o pai dela, que abusava dela.
É possível, né?
Possível, eles não falam isso. Mas
não aparece muito a relação deles, né? Mas provavelmente ele devia se utilizar dos artifícios.
Nem há necessidade, porque já tá bem implícito isso. Essa relação de poder dele sobre ela... usando a fantasia para poder minorizar o dano que ele causava a ela, vamos dizer assim, engabelar ela nesse sentido, entendeu? Então nem há necessidade de mostrar muito. O que me chamou muita atenção no episódio foi, além do fato do roteiro estar bem amarradinho, bem, uma coisa que eu fiquei preocupada por um bom tempo, eles não estavam mencionando o gatilho, mas quando ele fala da idade, que ele fala assim, se ela tiver por volta dos 20 anos, é a idade certa para isso se desencadear, então ele já deu a dica do gatilho aí, né? Mas eu estava procurando, na verdade, eu assisti procurando uma falha, para ver onde é que eu vou encontrar. Então eu não estava procurando.
Mas eu também fiquei por um tempo assim, tá, mas por que que ela começou a matar?
O que ela estava fazendo? Quer dizer, na verdade, dessa vez não houve um gatilho evidente. Na verdade, ela já tinha essa tendência, vamos dizer, extremada, no sentido de que ela era abusada e o pai, vamos dizer, a educava, pensando sempre em termos fantasiosos, né? E isso aí foi se agravando à medida que a psicose foi se instalando. Que é, como ele falou, é a idade certa para. Então, se você está junto à fome com a vontade de comer, ela está na idade, a coisa começa a se envolver, ela já tinha tendência, provavelmente, para a psicose, e nessa idade começou a se desenvolver. Juntou isso com o fato dela trazer toda uma carga de experiências passadas com o pai dela e se voltavam exatamente para essa coisa da fantasia. Você vê o quarto dela, novamente a direção de arte dando show, que eu achei assim, a montagem não só do quarto dela, várias outras cenas, mas principalmente do quarto dela, com aqueles cartazes, tal, o negócio das estrelas no céu, etc. Então, a varinha de condom no pendurado. Então, assim, você percebe que o mundo dela é exclusivamente... Ela, para fugir da dor do pai a violentando, ela se trancava naquele mundo de fantasia. Era aquilo que ela... porque ali ela estava protegida, ali ela não sentia dor.
Não,
entendeu?
E assim, a impressão que me passou o tempo todo foi mesmo essa coisa infantilizada. Meio de que assim, ela cresceu, mas por dentro ela continuava sendo a mesma criança que era abusada. Ela não se desenvolveu, né?
Ela não podia se permitir crescer, porque se permitir crescer, ele ia trazer dor. Então, ela trancada naquele mundinho, aquele momento em que ela fica dentro, inserida dentro de uma história, onde ela vive o personagem, onde ela só é feliz, onde o parceiro ideal vai fazê-la feliz, etc, etc, etc. Nesse momento, ela não sente dor. Ela sublima toda a dor dela nas fantasias das histórias, entendeu? Então, por isso que ela não se permite sair daquele contexto. Quando ela sai daquele contexto, que é o momento em que ela mata, é o momento em que ela se torna super agressiva.
O momento em que ela desassocia, né? Eu gosto dessa palavra.
Ela não consegue viver de uma outra forma, encarar a realidade de uma outra forma, que não seja pelo prisma das histórias de contos de fadas. Porque a partir do momento que ela tem que sair daquele roteiro, como faziam os rapazes que tentavam... ou tentava estuprar ela, ou estuprar não, porque o rapaz não tem que estuprar ela, mas tentava ganhar a menina lá...
Forçar a barra, mais, não é exatamente estuprar, mas assim, dar uma forçada de barra, né?
Ah, é, então, apesar de que ela tá dizendo que não...
Tentavam agir de uma maneira que, teoricamente, seria... Eles tentavam agir de uma maneira que, teoricamente, é uma menina sai com um cara num local escuro, dentro de um carro, teoricamente seria... para um amasso, vamos dizer assim.
É o sinal verde.
Mas como ela tinha uma ideia sentimental, vamos dizer assim, meio infantilizada, para ela não, isso não era uma coisa normal. Então ela acabava por dissocializar e aconteceu o assassinato, né?
Qualquer coisa que ela visse fora do roteiro, fazia parte de um mundo de dor. Então, naquele roteiro, naquele contexto, enquanto ela era Cinderela, encontrava o príncipe encantado, ela era sei lá quem... Naquele contexto, ela nunca ia sentir dor, porque ela sublima a dor naquele momento que o pai está contando a história, você entendeu? Naquele momento, ela concentra todas as suas atenções ali, quer dizer, ela ali não sente dor, a dor que ela deve sentir, não só física, porque obviamente um homem violentando uma criança tem uma dor física, mas a dor emocional do seu pai, né? Então, se a pessoa que deveria estar protegendo ela é a pessoa que está lhe causando dor. Então, ela joga toda a atenção dela, sublima tudo em cima do conto de fato. Qualquer coisa que sai do roteiro para ela é o que causa aquela agressividade absurda que levou a um comentário genial do Ross dizendo que as janelas ali deveriam ter seguros. Achei genial ele falar isso.
Uhum.
É, porque é realmente para mostrar violência. Que a proporção violenta que a coisa tomava em termos de violência foi do momento que ela saía daquele contexto. Ela só conseguia viver lá dentro. Quer dizer, talvez o que ia acontecer? Eu critiquei a cena do Rick, né? O que ia acontecer? Se ele fosse apenas dar um tiro na mão dela e derrubar ela ou alguma coisa nesse sentido, ela ia entrar em surto. Ele ia prender uma mulher em surto. Ele não ia prender ela de uma forma normal, certo? O que ele fez foi para não perder. Quer dizer, o que ele fez naturalmente foi o roteiro, com o objetivo de agradar quem gosta do ator ou do personagem, óbvio. Mas ele juntou isso ao fato de, fazendo isso, não ter que prender ela em surto, gritando, se debatendo, se jogando no chão, aquela coisa toda. Ele levou ela tranquilamente pro carro e seja lá para onde queria levar ela.
Mas eu queria ver como é que seria a hora que ele entrasse dentro do carro e ele tivesse que algemar ela. Porque ele teve que algemar ela em algum momento.
É, isso aí.
Né? Porque ela ia perceber que ela não tava dentro do conjunto, em algum momento. Eu queria ver ela surtando com as algemas, cara. Ia ser engraçado.
Um policial não ia se dar o trabalho de fazer aquilo tudo. Você me desculpe, nem o Reed, na verdade, não ia perder tempo, pegou o sapato, aquela coisa toda. Então, assim, foi uma cena com licença poética, tá? Mas, exatamente, na realidade, ele poderia ter abatido ela várias vezes, em vários momentos, sem prejudicar o refém, né? Abatido, que eu digo, não é matar, é abatido com um tiro na perna, um tiro no braço, alguma coisa que incapacitasse ela, né? E ter prendido ela em surto. Isso seria, vamos dizer, o mais óbvio, mas ficou mais fofo, mais bonitinho da outra forma, não tenho dúvida.
Sim.
Ou até mesmo rendido ela pela Reed, proximidade.
Né? E as fãs do Reed nem devem ter ovulado naquele momento, né?
Que delírio!
Não, gente, foi muito bonitinho, gente. Vai, fala a verdade.
Fala
gostei,
pra vocês,
vai.
Eu nesse episódio eu ovulei por menos.
É.
Sério, é porque assim, né? É aquela história. O outro episódio teve tão pouco de Derek que dessa vez qualquer ceninha dele eu já tava me debatendo igual louca. Sem brincadeira, eu voltei umas 10 vezes naquela hora que ele fala I kinda like your style, Callahan. Por causa de uma frase simples, mas era a expressão dele. Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, morri.
Vou dizer uma coisa, viu? Olha, os outros 6 agentes que se cuidem, Esse Callahan chegou pra tomar conta do
gente,
show.
Gente, esse episódio foi ela foi dela. Sensacional.
A melhor cena foi dela.
Pra mim,
assim, ela tá matando a pau.
Concordo, as três melhores cenas que teve
foram no episódio dela.
Tiveram a participação dela. O interrogatório do amigo lá.
Foi a melhor cena pra mim.
Aquela cena dela chegando na policial junto com o Hot, que ela brinca, né? Olha, eu e a Unsub temos o mesmo tipo. Aí o cara do Hot impagável.
A cara do assim, Hot foi ótima.
Que porra é essa, cara? A cara dele foi sensacional. E aquela cena deles no café que eu achei super natural, assim, tipo, eles no café e discutindo o Unsub, né? Discutindo a motivação, blá blá blá. E aí
ela. O desajeito dela.
E aí ela
super desajeitada.
Super desajeitada. Gente, eu me identifico muito com Kate Callahan, sem sacanagem. Porque ela é muito eu. Assim. Eu me vejo falando aquilo, porque eu falo, principalmente aquela parte lá do eu e o Unsub, não sei o quê, eu falo essas merda e nego não entende. Nego demora 2 horas pra entender o sarcasmo. Entendeu? Eu falo essas coisas. Esses dias mesmo eu tava zoando, falando que os Spice Girls eram maiores que os Beatles. Nego no meu trabalho ficou puto, assim. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês estão me levando a sério?
Tô zoando, né?
Tipo, oi, é óbvio que não.
É, mas tem gente que não pega
tem
brincadeira.
Tem gente que não pega essas puta, coisas. Né? Então eu me identifico
muito. Ela tá dando show. Ela
eu me identifico muito com a Kate, cara. Eu tô adorando ela, assim. Sensacional.
Aqui tinha dúvidas se ia dar certo, se ia colar. Eu acho
tá
que
demais.
No quarto,
tá demais.
Quinto episódio já deu pra eliminar essas dúvidas. Aí se alguém reclamar, me desculpe, mas é muito mimimi.
É muito mimimi, é muito viúvas da Apprentice pro nosso gosto.
Com
é isso
certeza.
Aí.
E aí realmente não tem mais o que se falar. Eu abro até uma exceção no caso da Jane, porque ela tinha um personagem com uma característica muito diferente, ela era muito mais fechada. A
Sim.
participação dela foi muito pequena, um detalhe episódio, só foi crescendo da metade da temporada para frente, né? Ela teve episódios onde ela ficou totalmente apagada. Agora a Kate tá sendo quase uma estrela do show. Então, eu acho que não tem do que reclamar.
E a gente tá, bem dizer, eu tava fazendo as contas de que a gente acaba, tipo, esse último episódio foi exatamente, assim, 1/4 da temporada. Sexto episódio de 24. A gente tá entrando no 2º/4 da temporada e eu também acho. Eu acho que a Kate, ela já se integrou na história, ela... Cada episódio ela tem tiradas melhores. E, enfim, e eu não sei quem comentou, não sei se foi você, Evelyn, ou se foi a Mirene, mas alguém comentou, é legal, porque ela tem esse jeito leve que os outros tinham no início. Eu não sinto muito isso, porque eu não acho que eles eram muito... Eu acho que deve ter sido a Mirene ou outra pessoa na página.
Não, eu não me lembro de ninguém.
Alguém falou alguma coisa assim, não me lembro se foi na página, se foi no grupo do Facebook. Eu sei que alguém comentou algo assim e eu fiquei pensando, gente, mas eu não acho que eles eram leves no começo. Pelo contrário, eu acho que eles foram ficando mais leves com o tempo. No início eu achava todos eles muito engessadões, assim, muito...
Exato.
Gente, eu tava reparando esses dias, eu tava olhando uma cena antiga, que eu não me... Eu acho que foi na terceira temporada que foi ao ar a primeira vez que o Morgan chama a Garcia de Baby Girl. E, tipo, ele usava gravata, cara. Ele usava gravata. Hoje eu não consigo imaginar assim. Derek Morgan usando gravata. Porque não
tem. Derek usava
orna.
Gravata, o Reed andava todo colorido.
Não, e o Reed usava aquele cabelo lambido na cara, horrível.
Não é horrível, gente. Tava terrível mesmo. Então, o único assim, que não mudou foi o Hot, gente. O único que continua usando aquele mesmo.
Ele mudou muito na roupa, mas ele mudou.
Eu digo assim, é questão de figurino. O único que eu não vejo mudança no figurino é o Hot, mas acho que é já o estilo do personagem, não tem como mudar muito.
Mas
o Reed a gente vê. Quem segue aí o
blazer?
Quem segue aí o personagem do Reed? A gente vê que, assim, da primeira temporada para agora décima, ele teve uma evolução, de certa maneira. Então, evoluiu de tudo, inclusive as roupas, tudo. Porque no começo ele era um personagem mais contraído. Agora ele já interage mais, ele já dá mais opiniões, ele já não dá mais tantos dados técnicos, o que às vezes eu sinto falta, que eu acho que era muito do personagem, ele dá aquele monte de dado técnico, todo mundo olhava e falava o quê?
Mas
hoje em dia
que...
sinto falta
Mas
disso,
aí,
era dele.
É, né? indo para uma coisa que... Falando um pouco sobre uma coisa que eu quero, que eu quero um dia discutir nos hiatos, sobre a evolução de cada personagem. Mas aí eu acho que entra um pouco exatamente disso. Tipo assim, ele vai amadurecendo e ele vai percebendo que não tem necessidade dele falar determinadas coisas, porque determinadas coisas não vão fazer sentido para os outros. Entendeu? É meio que aquela coisa assim, ah, para eu não ficar sendo chato sempre. Eu falo isso porque eu me identifico com esse lado dele. Que eu também tenho hora que eu falo umas coisas assim, que eu falo, nossa, não tinha necessidade de eu falar isso, porque isso não faz o menor sentido para os outros, só para mim, sabe?
Eu sei como é que é.
Então, assim...
Eu sei como é que é isso.
Então, mas eu acho que faz parte do amadurecimento dele, entendeu? Dele virar
mas porque
e falar...
A gente tem que ver, mas porque a gente tem que ver que o Reed, ele tinha o quê? 20 anos. Agora ele já tá com 30. É. Quer dizer, tem que mudar isso, claro. Né? Não podia ter a mesma mentalidade.
Com certeza.
Acho que é nós, já com certa idade, já a coisa muda. Então, e a questão até mesmo, nesse caso, até mesmo figurino, tudo foi mudando. Então, nesse caso, mudou. O Derek, eu vejo da seguinte maneira. Ele começou como um cara, um espelho do Rod, tá? Eu vi ele bem assim. Ele era um espelho do Rod. Tipo, ele vestia, o Rod vestia terno, ele vestia terno. O Rod cortava o cabelo mais assim, certinho, ele cortava o cabelo certinho. Agora, ele já adquiriu um estilo próprio. Eu não sou fã do Morgan, tá? Não sou uma morganiana da vida, tá? Mas, mas eu não...
Vai ter fight, vai ter fight.
Não, eu não, também não tenho nada contra, tá? Mas eu tô falando. Agora ele tá mostrando um estilo próprio. Isso por ser um cara de Chicago também, ele tinha que mostrar um estilo mais, né? Digamos assim, modular, mais malandro. Ele é um cara de uma região, pelo menos pra nós brasileiros, né? A gente vê Chicago como uma região bem mais assim, de gangue, mais uma coisa mais... É, digamos assim, como o Rio de Janeiro do Brasil, vai.
A própria história dele mostra isso, né?
Então, agora ele mostra mais o estilo dele, um estilo próprio. Ele não é mais o espelho inverso do Rod. Que eu vi ele como espelho inverso do Rod nas primeiras temporadas. Eu falava, gente, esse cara, tipo, não tem um estilo próprio, ele é o Rod. Só que numa inverso, né? Mas não, agora a gente já vê um estilo próprio. Ele começou a ter o estilo dele. Ele começou a ser ele.
Quando você começa a trabalhar em algum lugar, você sempre começa com algumas reservas. Depois de algum tempo, você vai soltando a corda. Uhum. Então, assim, você começa, você não sabe bem onde você está pisando, você vai ver como é que todo mundo se veste, você vai dar uma espiada, se tem aquele dia que é mais informal. Então, acho que a evolução deles também tem muito a ver com isso, o fato de eles estarem juntos há muito tempo. O caso do Roche, por exemplo, é o fato de um chefe, seja ele qualquer que seja a função, ele a qualquer momento pode ser chamado numa diretoria para prestar fazer uma reunião, prestar um esclarecimento. Então eu entendo o porquê da terno e da gravata, porque talvez ele não precisaria ser uma pessoa que ficasse o tempo todo. Poderia botar o paletó no braço da cadeira e trabalhar sem esse paletó. Mas eu acho que aí ele alia o fato da diretoria, de ter alguns arrumados para a diretoria, com a personalidade dele, que ele é uma personalidade toda certinha, toda quadradinha. Então tem tudo a ver com a forma como ele se veste. O Morgan tem tudo a ver com a forma como ele se veste. Então, um chutador de porta não podia estar de terno. Um chutador de porta não ia estar de sapato de italiano, entendeu? Então, eu acho que eles foram se amoldando de acordo com, primeiro, o amadurecimento da idade. E, segundo, o tempo de serviço, o tempo de convivência, não só no espaço de trabalho, como com os próprios companheiros, entendeu? Uhum. Eu acho que é um pouco de cada coisa.
Uma coisa que a Débora falou, e agora me lembrou muito, foi a primeira cena da Garcia, acho que no segundo episódio da primeira temporada. Ela tá toda certinha. E quem vê a Garcia sendo recrutada na nona temporada, tipo, não acredita que é a mesma pessoa.
É.
Não sei se vocês repararam nesse detalhe.
É acomodação, né? Eu acho que é acomodação. Vamos voltar pro episódio?
Vamos voltar.
Eu queria comentar sobre a edição de arte, que pra variar tava excelente, que tava muito boa, tá? Com aqueles desenhos todos no quarto dela, a atenção à varinha de condom, as roupas, enfim, eu achei que estava muito, muito, muito interessante. A casa da JJ também achei que estava tudo muito cuidadoso, muito bem assim, organizadinho, arrumadinho. Não me pareceu ser a mesma casa onde foi gravado o episódio com o marido dela, o Vitilani.
Eu pensei a mesma coisa. Eu olhei e falei, não é a mesma casa.
Não, tentei me situar, mas não me pareceu ser a mesma casa, não. Porque às vezes é a mesma casa e eles comem bola. Que nem a casa do Rote, o sofá dele, cada episódio tá num lugar, não sei se já notaram.
Uhum.
É, semana passada o sofá estava no lugar da televisão. Mas aí tudo bem, é o mesmo episódio, ele tem direito de ficar dançando com os móveis lá dentro. O problema é dele. Agora aí não, aí me pareceu realmente ser uma outra residência. Mas de qualquer forma achei assim, bem arrumadinho, bem cuidadoso, assim, a cara dela, vamos dizer assim, a cara de uma mulher que trabalha fora e que ao mesmo tempo é cuidadosa em casa, etc. Com relação à fotografia, eu continuo achando que ela está muito escura. Não sei o que está acontecendo, se eles estão relacionando isso em termos de luminosidade, tá? Eu continuo achando que está muito escura. Em termos de planos, não. Os planos eu achei excelentes, achei, tiveram tomadas, inclusive, bastante interessantes, mas inclusive as tomadas do cemitério eu achei muito legais, a tomada que aparece de longe, o túmulo com a grama por cima, com o nome meio velado e tal. Eu achei interessante. Agora, a luminosidade, realmente, eu acho que as tomadas estão muito escuras. É uma reclamação que eu e a Dai já tínhamos feito já duas ou três semanas atrás. E acho que é isso. Para mim, continua sendo um episódio que foi muito, vamos dizer, equilibrado. Não houve, assim, nenhuma cena que eu pudesse falar. Essa foi excepcional. Mas me chamou a atenção o texto do Reed, quando ele mencionou os contos de fadas, e o desempenho da Kate, em todas as cenas em geral, principalmente onde ela joga o humor sarcástico dela. Isso está combinando muito com o time, está entrando muito bem. Ela tem uma penetração legal com o Ross e com o Morgan e com o Reed, com essas brincadeiras. Então, acho que isso está ficando muito gostoso na série de se assistir. E ela está fazendo isso de uma forma muito natural.
Ela tá fazendo. Eu acho assim, sobre a Kate, eu já falei que eu me identifico, que eu tô me identificando muito com o estilo dela. E eu acho que é legal porque, assim, ela meio. Ela quebra bastante o gelo das cenas em que ela participa. Porque o que a gente espera muito de uma série igual Criminal Minds? O tempo todo muito sério, muito, né, assim. Muito sério, muito linear, não sei o que lá. Aí você já tem aquelas quebras, assim, dos momentos da Garcia, né? Que dessa vez ela também teve uma ótima tirada, tipo, se encaixa tanto quanto eu nos braços de Derek Morgan. Foi outro momento em que eu ouvi ali, porque...
Ela é torcida do Flamengo, né?
É, porque eu falei, minha filha, qualquer ser humano se encaixa nos braços, tá bom? Aqueles braços musculosos, fortes, com tatuagem de leão, gente. Ah,
eu te dou até no lugar, Pode ficar feliz também.
Eu também dou o meu, pode ficar. Ai, eu obrigada, deixo ela ficar com o meu lugar também, sem problema. Eu prefiro o match.
E assim, então assim, já tem essas quebras com a Garcia e tem agora também essa quebra, assim, vamos dizer, no local da investigação com a Kate.
Uhum.
Né? Porque o que a Garcia fala muitas vezes fica meio distante, né? Porque ela tá lá na salinha dela, com os frufruzinhos dela, e a Kate não tem frufru e ela faz essas tiradas assim que deixa até as pessoas meio desconcertadas, tipo o Hot naquela hora que ela brinca sobre o tipo das vítimas e tal, né? Você fica até meio assim, tipo, opa, peraí, né? O que que é isso?
Eu posso falar uma coisa dessa nova integrante aí, eu gostei muito do seguinte, diferente de outros artistas que já vieram, fizeram outras outros personagens, né? Até mesmo a Prentice, tá? Eu sei que tem gente que adora a Prentice, mas eu sinto muito. E, assim, eu achei muito legal dela, porque ela já chegou, ela se encaixa... Ela é aquele tipo de pessoa, quando você trabalha, tem sempre aquele tipo de pessoa que se encaixa com todo mundo, brinca com todo mundo, e parece ter amizade com todo mundo, com um certo limite. Eu acho muito legal isso. Ela mostra esse lado dela. Ela, digamos assim, ela poderia ser aquela pessoa que une a equipe. Até mais do que a Prentice uniu, que nem o povo fala, ai, que a Prentice unia a equipe. Ela pode vir até unir até mais a equipe do que a Prentice. Ela tem até mais potencial, na minha opinião. Eu acho, pelo menos, tá? Se não sei, quem gosta da Prentice aí, né?
Não tô pensando na Prentice, não tô pensando assim nessa coisa da união. Eu acho que, não sei se...
Porque ela brinca com todo mundo, ela conversa com todo mundo, ela sabe como fazer a brincadeira com as pessoas... Sem ofender.
Mas aí...
Ela brinca desde com o Reed até com a Penélope sem ter. Mantendo
então, mas fazer
aquela
a brincadeira
coisa.
Não necessariamente é unir o grupo. Vamos dizer assim, então. A gente, eu acho que é mais o perfil da Cola do que a Kate. A Kate, eu acho que ela é um pouco sarcástica, às vezes. A gente não viu isso ainda, mas eu acho que assim, dependendo da situação, ela pode, com esse sarcasmo, dar uma resposta que alguém pode não gostar. Eu acho que isso pode estar por vir. Eu até gostaria de ver.
É.
Que normalmente pessoas assim, que são muito saidinhas pra ah, eu vou dar uma respostinha, não sei o quê. As, não, nem sempre você acerta, às vezes você dá uma fora. Às vezes tem aquele que não gosta.
Então, mas eu gostaria... eu acho que essa parte, eu até comentei num dos nossos podcasts já, dessa coisa assim, dela conseguir saber agradar o pessoal da equipe, assim, conversar com todo mundo. Eu acho que entra um pouco na história dela ser psicóloga. O psicólogo, ele tem muito isso, assim, ele... É lógico que ele não está o tempo todo analisando as pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas são, geralmente, pessoas que conseguem se inserir nos espaços, porque, eu não sei, eu vou repetir isso, eu tenho uma irmã psicóloga e eu sinto que ela é muito assim. Tipo assim, às vezes ela nem fala muita coisa nos lugares onde ela está, mas você vê que ela consegue se inserir no espaço, ela consegue sentir a vibe, vamos dizer assim, e ali ela vai, entendeu, tentando se encaixar no que os outros estão dizendo, no que os outros estão fazendo. E eu sinto muito isso da Kate. Eu acho que ela tenta ir se inserindo ali no contexto de cada um, entendeu? Ela já foi comprar café junto com a JJ, ela vai nas cenas de crime com o Hot, ela faz interrogamento com o Derek.
Hã? Eu acho que tem muito mais a ver com o temperamento da pessoa, mas os psicólogos são terríveis para se comunicar. Então, eu acho que tem muito a ver com o temperamento da pessoa e com a forma como ela foi criada. Eu acho que são dois elementos. Então, é o inerente, né, o da pessoa, e o ambiente, né, o cultural, tal, onde ela foi criada, onde ela cresceu, a forma como ela se comunica. Eu acho que tem tudo a ver mais com esses dois aspectos do que com o fato dela ser psicóloga. Agora, uma coisa é certa, eu espero que venha esse dia, quer dizer, ela insere sempre a brincadeira. A brincadeira está sempre no limite do duvidoso, vamos dizer assim, aquele momento em que a pessoa dá aquela parada de um milésimo de segundo para ver se ela vai rir ou vai falar sério. Não sei se você percebe que é exatamente a característica da pessoa sarcástica. O momento em que pega a pessoa meio virada, meio assim, meio de mau humor, entendeu? Então, acho que seria interessante ver esse outro lado também, ao invés de só a coisa da simpatia. Mas vamos dizer, as pessoas que são às vezes extrovertidas demais, a gente vê a Penélope, por exemplo. Quantas vezes você lembra na série em que ela, assim, por exemplo, quando ela foi falar para ele, ah, você está grávida? Porra, ele mesmo estava com um problema muito pior naquele momento. Então, às vezes, como ela fala, a forma como ela brinca, ah, eu vou descobrir quem é, não sei o que. Então, eu não me lembro agora, eu sei que houveram várias inserções dela nesse sentido.
Ah, já teve uma que ela começou a falar toda saidinha, vamos dizer assim, achando que era com o Morgan e era com a Erin, com a Strauss.
Isso, nossa. Sim, exatamente. Então, pessoas assim tendem a acertar muito, mas tendem a errar muito também. Isso eu gostaria de ver, eu acho que seria uma coisa divertida se perceber. Não uma coisa ruim, um clima ruim, nada disso.
Uma bola assim, fora dela, uma bola, né?
Eu não vi a Carolina colocar assim um sarcasmo, uma piadinha em um momento adequado. Pelo que eu vi até esse momento, eu não vi isso acontecer. Não. De frente da Garcia. Eu já vi ela fazer isso muitas vezes.
Eu acho que é no sentido seguinte, que a Débora tá querendo dizer. É porque a pessoa que tem muito assim, esse senso de humor muito aguçado, às vezes não é que ela vai falar as coisas num momento inadequado. É que como pra ela é super natural ter aquele humor, ela acha que em qualquer que as outras pessoas também vão sentir isso. E aí, igual pra mim, a melhor cena pra descrever isso é aquela lá, dela olhando a foto das vítimas.
Exatamente.
Porque aquilo ali, tipo assim, é um momento em que a mulher acabou de falar, ah, é um prazer trabalhar com a BAU, ah, estamos muito felizes em ajudar. Aí ela pega a foto. Olha só, a Unsub tem o mesmo tipo que eu. Gatinhos de 20 e poucos anos e morenos. Tipo assim, aí dá aquela coisa assim, tipo, até o Hot ficou com uma cara meio assim.
Eu achei que ele ia fazer uma cara ainda mais feia. Ele se mostrou surpreso. Eu achei que ele ia fazer uma cara ainda mais feia. Não achei que não se esperava
então,
dele.
Mas aí é porque eu acho que vamos supor, ele já conhece o estilo dela. Então, assim, ele ficou surpreso, mas vamos dizer assim, ele sabe que aquilo ali é ela. Agora, vamos supor que ela pegasse ali um detetive de polícia carrancudo, o cara já ia, tipo, dar um fora nela às vezes, entendeu? De ver assim, o que que é, cara? Você tá maluca? Entendeu? Sei lá, não sei.
Mesmo o Rossi, você pega ele de mau humor, ele adora as brincadeiras da Garcia e tal, mas já teve dias, uma vez ele falou que ela tinha que fazer um teste de drogas, lembra? Foi aquele dia que ele tava com a Garcia com o negócio do filho. Então, assim, às vezes você pega, você pode conhecer a pessoa há 15 anos, se você tiver você de bola virada, a brincadeira não vai dar certo. Não vai funcionar. Brincadeira, a receptividade tem que ser boa, entendeu?
Exato. Então,
nesse sentido que eu falei, que eu acho que seria interessante ver ela soltar uma aqui, é que eu acho que talvez seja um pouco cedo pro pessoal não começar já a malhar ela. Assim,
pra já causar antipatia, né? Talvez lá pro final da temporada, né? Que aí já todo mundo já se acostumou.
Exatamente. Quer falar de alguma outra cena ou quer partir pro jogo rápido?
Então, não, peraí, a gente não tem a garota dos spoilers hoje, ou menina dos spoilers, mas não. Eu vou falar dos spoilers.
Ah, tá certo.
Não temos Dayana Alves Coelho, mas ainda temos Patrícia Angélica, pô. Eu falei pra ela que ia ter uma menção honrosa a ela hoje, eu tô cumprindo o que eu prometi.
Que ela esteja melhorando.
Ah, se Deus quiser. Ela não, né, explicando pro pessoal, ela teve um problema hoje, não pôde participar, mas no próximo, se Deus quiser, ela vai estar aqui com a gente. Então, gente, sobre os spoilers do próximo episódio, novamente não tem muita coisa. O que a gente sabe, até pelo nome do episódio, que é bem sugestivo, né, hashtag, é um episódio que vai girar em torno ali de redes sociais e tal, sobre um determinado, um cara, né, um suspeito, um unsub, que ele vai assumir a identidade de uma lenda urbana e vai matar pessoas em Maryland que tem muitos seguidores nas redes sociais. Acredito eu que no Twitter, porque primeiro que o Twitter é uma rede social muito usada lá nos Estados Unidos, né? É bastante popular. E a coisa da hashtag, apesar dela existir no Instagram e no Facebook, assim, quem consagrou a hashtag, quem começou com a hashtag foi o Twitter.
Eu posso estar errada. Não sei se vocês assistiram o trailer, mas se eu não me engano, no fim aparece retweet.
Exato, também.
Então eu imagino que seja o Twitter
sim,
mesmo.
Exato.
Ou Twitter, como eles falam, né?
É, Twitter. Enfim, e tem outra coisa que pras morganáticas como eu vão se deleitar muito, porque vai ter Morgan e Savannah. Morvana, lindos. Ah.
Morvana?
Vai ter Morvana, gente.
Morvana, que horror.
Vai ter Morvana, gente. Vai ter Morvana, então assim, podemos esperar muito Hank Pank, como ele falou na entrevista pro Wii. O que a gente sabe até agora é isso. Eu acho que vai ser um episódio legal, porque eu sempre gosto desses episódios em que eles falam sobre a relação das pessoas com as mídias sociais, sobre esse oversharing de hoje em dia.
Eu acho
muito legal toda vez que eles exploram essa parte da relação das pessoas com a internet. Eu acho bem legal porque, assim, como a gente já tem falado algumas vezes, inclusive esse episódio dessa semana também me fez refletir muito, mas esses episódios em que eles falam sobre a internet me fazem refletir demais. Até porque tem a ver com a minha profissão, né? Eu sou analista de mídias sociais, então... Assim, o tempo todo que eu vejo essas coisas, eu falo, gente, pois é, né? Como é que as pessoas não param pra pensar nesse tipo de coisa?
Olha, eu posso então, falar uma coisa
pode,
interessante?
Claro.
Como eu também sou formada em área de programação, né? E assim, eu sinto muita falta de ver users na área de, assim, programação, na área de sistemas em si. Porque se você for pensar, hoje em dia, nós vivemos praticamente online.
Uhum.
Hoje em dia, você... A gente, instintivamente, eu não tenho filhos, mas quem tem filhos acaba falando, ai, vai jogar online, não quer que saia o filho sair na rua com medo de alguma coisa que aconteça na rua. E a gente vê muita coisa hoje em dia acontecendo na internet.
Uhum.
Porque você manda seu filho pra internet, você manda seu filho pros jogos, porque você não quer que aconteça alguma coisa na rua e é na internet que tá acontecendo muita coisa. Uhum. E quem conhece um pouco dessa coisa de... virtual e estuda muito isso, eu sou designer gráfico, a gente acaba estudando muito essa coisa de marketing, de até mesmo a parte de crimes, a gente acaba vendo que, principalmente nos Estados Unidos, grande parte de muitos crimes, assim, né, que rolam lá, começam pelo computador. Aliás, eu fiquei muito feliz quando eu vi o início dessa temporada, que eu vi aquela coisa de vendendo pessoas. Falei, finalmente eles vão falar sobre crimes no computador, crimes pela internet.
Vamos lá, minha
crime
deep web,
né? Crime
por
rede social. Falei, finalmente eles vão falar sobre uma coisa que é uma coisa que está movendo muita coisa. A gente está vendo gente que sai daqui do nosso país ou de outros países, vão para outro país para conhecer alguém e acaba sequestrado. É. E acaba lá preso, acaba na prostituição. E não foi para isso. Eu mesmo já ouvi falar de gente que fala, ah, eu vou sair daqui, vou para os Estados Unidos para conhecer um cara lá que eu conheci na internet. E fica, e acaba indo para lá e acaba na prostituição. Porque chega lá e o cara não é nada daquilo que estava lá. Então eu sinto falta em Criminal Minds, porque existem seriais virtuais, seriais killers virtuais. Que a gente não. Eles têm tratado muito do serial killer, no caso, vamos dizer assim, no mundo físico, né? No mundo real. E eu sinto falta dos virtuais. Eu achei muito legal.
Os virtuais seria difícil você montar um episódio com essa rede de virtuais, em termos assim, de ação, de você montar o passo a passo da perseguição, da procura propriamente dita, para ela não ficar apenas em cima do computador. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Você precisa ter vários locais para visitar, para você ter uma decisão. Né, para você precisa ter várias opções de locais para você mover o teu elenco para trabalhar, para a coisa ficar dinâmica. Se você falar, não, é tudo centralizado, tá tudo aí, é um crime virtual, vamos pesquisar no computador, você vai ter um episódio que vai ficar centrado numa sala com 6, 7 pessoas em cima do computador, entendeu? Então, acho que tem um pouco a ver com isso.
Então, Débora, quem tem um certo conhecimento de programação sabe que um crime virtual não acontece, dá para fazer sem ser centrado só no computador. Porque um crime virtual ele não acontece só virtualmente. É possível fazer havendo locações físicas, no caso, eu estou falando de série que vocês estão falando, né? É que eu acho que o que acontece é que eles acabam focando muito mais em nas questões mais famosas. Você vê que muitos dos crimes que eles contam de seriais são estatísticas bem famosas dos Estados Unidos. Talvez essas estatísticas aí virtuais não sejam tão conhecidas. Tanto que eles já fizeram algumas coisas sobre crimes virtuais. Nós tivemos aí, na temporada passada, que teve a Garcia, quando falaram sobre ela sendo contratada, e agora nós vamos ter essa, acho que do Twitter, eu imagino que seja
alguma coisa sobre isso, né?
Então, nós já tivemos algumas coisas que falaram.
Outra coisa. O arco dessa temporada, eu acho que, querendo ou não, ele vai se envolver com a Deep Web, porque, né, de algum jeito, inclusive, acho que vão ser momentos em que vai ter muita participação da Garcia e, se Deus quiser, do Kevin, para investigar essa Deep Web, entendeu? Para descobrir como que tem essa história daqueles sequestros, das mutilações. Porque, assim, foi só no primeiro episódio, né? E não teve mais. Não apareceu ainda novamente, né? Sobre isso, mas...
Eu acho que é uma chance de termos um vazamento de alguma coisa, de alguma informação no próximo episódio. Porque a gente vai ver.
É isso que eu ia perguntar.
Relacionado a isso. Então, pode ser que haja uma missão, não que o caso esteja ligado necessariamente falando, mas talvez uma menção, alguma coisa nesse sentido, já que eles vão estar tratando de crimes virtuais.
Pode ser. Então, gente, sobre o próximo episódio é isso. Tem a ver com Twitter, vai ter Morvana, enfim. Agora é a hora do nosso tão querido jogo Nada Rápido. Que agora o nome dele já é jogo Nada Rápido.
Você jura que vai deixar eu fazer a pior cena junto com a melhor cena hoje também?
Claro, você e Dayana Alves Coelho, vocês podem absolutamente tudo nesse podcast.
Eu só tô cobrando, não é isso, não posso tudo não, mas eu tô cobrando meus direitos.
Não, você pode tudo, você e Dayana podem tudo. Mas vai lá então, já que você... Não, mas peraí, melhor cena é depois. Primeiro é a melhor atuação, Evelyn.
Eu gostei da User. Sinceramente, eu gostei dela. Eu acho que ela passou... Eu não sei o nome dela.
Da WhatsApp, Abby Cobb, o nome da atriz. O nome da personagem era... Ai, esqueci.
Tá na minha mão, eu acabei de fechar. Eu falei, acho que não vai falar tudo, eu fechei. Peraí.
Enfim, é Bicobi.
Eu acho que ela passou muito bem aquela coisa de... momentos eu sou inocentezinha, eu sou tipo uma menininha, uma infantilizada. E momentos eu... aquela coisa da psicose.
Você, Débora, qual o seu voto?
Eu não costumo colocar normalmente personagens regulares como melhores atuações, mas eu vou manter a Kate para ela nessa semana. Acho que ela arrasou em todas as cenas que ela participou. Ela demonstrou desde sarcasmo até emoção. Eu acho que ela foi completa.
É verdade, concordo. Meu voto. Eu vou dar um voto totalmente assim... corujão, mas é porque eu não aguento, gente. Eu sou apaixonada no Mekai, gente. Tô brincando.
35 segundos dele.
Tô brincando, mas é porque ele é muito fofo, gente. Quando ele fala, good night, mommy. Eu quase morro, gente. Ele é muito lindo. Ele é muito bonitinho. Eu precisava falar do Mekai, gente, porque ele é muito lindo, cara. A JJ deve... A AJ Cook, ela deve apertar aquele menino até ele morrer. Porque eu fico olhando pra ele, eu falo, gente, eu apertaria as bochechas dele até elas saírem na minha mão. Porque ele é muito lindo, cara. Aquele cabelinho assim, raspadinho, caindo do outro lado. Ah, gente, ele é muito lindo.
Então, o corte de cabelo tava demais.
Eu precisava falar do Mekai, gente, desculpa. Agora, falando sério, eu vou votar, eu não tenho muito como fugir, eu voto com vocês duas. Porque eu também achei que a atriz que fez a Unsub, ela foi muito bem, assim... Da extrema fantasia, a extrema psicose, ela foi muito bem. E a Kate, realmente, a Jennifer Love Hewitt, ela deu um show nesse episódio. Assim, eu achei que ela, assim, do elenco regular, né, do elenco da série mesmo, ela foi, assim, quem fez a melhor participação no episódio. Apesar de, tipo assim, apesar do caso ter sido, do episódio ter sido centrado na JJ, diferente do anterior, por exemplo, que a gente teve uma participação muito profunda do Hot, dessa vez eu achei que eles dividiram bastante a ação entre todos eles. Você vê que o Morgan teve participação na resolução do caso, o Reed... A JJ, o próprio Hot também deu seus insights, o Ross, todo mundo teve o seu momento ali de dar um pitaco.
É que aí eles não precisavam de um contraponto, né?
Sim, uhum. eu não tô falando que foi ruim, não. Eu super entendi quando você falou semana passada, não apenas entendi como concordei, mas assim, eu acho que... dessa vez foi bacana nesse sentido, que eu acho que mostrou realmente o trabalho de equipe. Naquela hora em que, assim, todo mundo tem que contribuir pro trabalho. Uhum. Todo mundo tem que contribuir pra gente chegar num resultado final. Entendeu? Achei bem bacana. Enfim, melhor cena. Já que você já reivindicou, eu vou deixar você falar primeiro, Débora, e aí você fala logo primeiro a sua melhor e a sua pior cena, né? Que você inaugura sempre essa...
Ai, meu Deus. Eu ia dizer o seguinte, eu vou dizer uma outra melhor cena, mas eu queria só fazer um destaquezinho aqui para a cena inicial da JJ com a mãe, porque ela foi muito natural. A semana passada nós tivemos uma cena de família, que também foi muito natural, que eu comentei no podcast, comentei na review também, que eu achei que foi muito natural. Essa semana não foi uma grande cena, mas foi muito natural.
Foi
a gente que está... Ah, foi, assim, uma coisa de mãe e filha, mulher casada com filho. Eu já passei por isso não sei quantas mil vezes, de brigar com mãe ou com sogra. Não, não, não fala assim porque é do jeito que eu quero criar meu filho, é desse jeito. Enfim, isso é uma novela na vida de normalmente todas as pessoas têm filho. Então, assim, eu achei muito natural, inclusive a participação da atriz com a mãe da JJ, assim, ela parecia que fazia aquilo há muito tempo. Uhum. Então, não foi a cena de destaque, mas eu queria deixar uma menção aí para essa cena com relação à naturalidade. Agora, para mim, a cena 10 do episódio foi o interrogamento, interrogatório do Shane, interrogatório da Kate com o Shane, do início do interrogatório ao final da cena, quando ela sai procurando o saco de vômito do rapaz, eu achei que ela, assim, ela dançou na cara de todo mundo.
Como se diz, ela sambou na cara da testemunha, né?
E assim, eu acho que ele correspondeu exatamente o que precisava corresponder para que ela se tornasse grande, uhum. A cena. Ele se tornou... Não, ele entrou como arrogante... Depois ele, quando ela fala em pedofilia, ele já muda totalmente o quadro, né? Ele já murchou, né? Já baixou as orelhas, ficou quietinho, já ficou apavorado. Então, assim, eu acho que ela conduziu o interrogatório de uma forma que como o Morgan falou, nem como o Morgan falou, ela chutou e ele entrou legal, entendeu? Não tinha nenhuma menor entre as fotos.
Ela fez ele. Ela conseguiu tirar dele o que ela precisava, né? A partir de um, vamos dizer assim...
Precisas, né? Agora, a pior cena, gente, vocês me desculpem. Eu sei que tudo... Eu também... deixa eu deixar bastante claro aqui. Eu também adoro. Eu acho que criminal, mas não seria a mesma coisa sem o Reed. Eu acho assim, ele uma pessoa especial. Mas aquela cena foi muito sinuosa. Colocando o sapatinho na sub e tratando ela como a Cinderela.
Foi bem bizarro.
Me desculpem. Tinha com foi para agradar a fã mesmo, assim, principalmente as pessoas mais jovens, porque realmente ele tinha como abater a moça sem matar e sem colocar a refém em perigo,
uhum.
E também sem precisar fazer toda aquela coisa da historinha. Aquilo foi efetivamente para fã de Reed, principalmente as mais novinhas, assim, que sonham com o príncipe encantado no cavalo branco, chegando na porta de casa, tocando a campainha.
Bem isso.
Eu acho que não havia necessidade. Então, pra mim, foi a pior cena. Vamos lá.
Ok. O Evelyn?
Fala, querida. Bom, ó, vamos lá. Isso vai ser uma controvérsia, gente.
Mas a melhor cena foi que eu menos ganhei.
Tô falando que hoje ia ter faixa.
Isso vai ser.
Tô falando. Primeiro ela fala que não gosta do personagem preferido da apresentadora. Depois ela me fala que gostou da cena que um do elenco recorrente não gostou. Tô brincando, Evelyn, fala.
Olha,
eu não tô falando que é a melhor cena em questão técnica, tá? Aquela questão de perfeição de que era aquilo que deveria estar, tá? É porque eu gosto do Matt, vamos falar a verdade, a cena é por causa disso. Foi fofinha, vamos dizer assim. Se a gente fosse pensar numa cena correta, bonita, certa, a cena, se eu fosse pensar, eu gostei da cena do Reed com a Wasabi, tá? Sim, por ser uma cena fofinha, tá? Eu achei que é uma cena legal. Só que deixa eu te pôr um adendo nisso. Primeiro, eu acho que o escolhido pra chegar naquela cena do sapatinho só podia ser o Reed.
Uhum.
Ele era o único que se encaixava no perfil da Wasabi. Ele era o único que ia lembrar o texto pra falar, tá? Porque primeiro que aquele texto que ele falou, você lembra de mim no baile que eu dancei com você? Aonde que isso aconteceu? Foi só na cabeça dela mesmo. Então, a cena foi fofinha. Se for pra escolher uma cena séria, eu adorei a cena da Karen falando do perfil, tipo, ai, essa sub tem o meu. É o meu tipo de. Se for pensar numa cena séria, vai, cena Criminal Mind, não Once on a Time, que a cena do Reed foi Once on a Time, me desculpe. Eu adorei a cena da Callahan. Aquela cena da ironia dela, porque eu sou uma pessoa irônica, ao natural, e eu adorei aquilo. Então aquela seria uma cena séria, minha cena preferida, tá?
Qual cena dela?
A Wasabi escolhe o mesmo tipo de cara que eu, tipo, não vou lembrar as falas direito.
Cena inicial, né?
Eu não sou o Reed, gente. Eu não sou o Reed, eu não vou lembrar a mesma fala que ele, que ela falou, tá? Mas eu achei aquela cena muito legal, assim. Ela pegou o Rod totalmente desprevenido, ele fez uma cara tipo, ah, não acredito que você falou isso. E é muito difícil a gente ver um personagem que pega o Rod desprevenido e que ele faz uma cara de que foi pego desprevenido. Que, em geral, ele é super durão. Uma pior cena, a primeira morte da Wasabi. Que deu pra ver a dobra, ela enfiou o telefone na boca do nosso amigo lá do cara que ela assassinou, e deu pra ver que a capa do telefone dobrou, era cenográfico aquele telefone.
Era o quê?
O seu telefone era cenográfico. Se você olhar, você vai ver que a capa tá dobrada. Então, a capa tava dobrada. E eu achei que, assim, cenograficamente falando, aquilo foi uma falha. E eu achei que aquilo não ficou bonito.
Então, gente, a minha melhor cena também vou ficar, né? Foi bem legal, justamente por causa, assim, de essa coisa também acontece na nossa vida normal. Às vezes a gente tá com um problema ali no trabalho, um beco sem saída, de repente de nada vem um. Ou, vamos fazer assim, ó. Ou então, ah, é isso. Né? Sempre tem. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a minha cena, porque as outras, assim, foram todas normais, né? enfim.
Não teve pior cena pra
tem
você.
Tem essa que você falou, né, do Reed e tal, porque é por causa disso. Eu acho assim... Eu acho que ficou forçado.
Gente, será que foi só eu que gostei da cena? Tipo, que achei
não, foi certeza que não. Teve muita gente que gostou.
Não, então, aí é que tá. O que acontece? Eu achei bonitinho. Não tô falando que eu não achei bonitinho. Eu achei
não,
bonitinho, mas
foi.
Assim...
Só não foi Criminal Minds.
Exato, é, só não tinha nada a ver, entendeu? Ele, tipo assim... Ele podia ter feito outras coisas pra pegar a garota ali, entendeu?
Agora me diz uma coisa, a Débora que gosta do Hot. É, foi o que eu entendi direito, foi o Hot que deu essa ordem pro Reed?
Foi.
O Hot?
É, ele que...
Da onde o Hot?
Ele
deu
essa ideia. Ele é o chefe. É o chefe.
Ele mandou levar o tapete. Não, eu ia dizer pra ela o seguinte, a ideia em si não é ruim. O que aconteceu é que talvez pra ela funcionar direito, a Sam teria que estar, por exemplo, com uma faca no pescoço do refém. Então, aí seria uma situação onde eu diria, não, ele teria que ter um instrumento para distraí-la da situação. Aí eu concordo. A forma como a cena foi elaborada, o refém estava muito afastado dela, ela estava muito isolada, dava perfeitamente para alguém ter atirado na perna dela ou no braço dela, que não ia acontecer nada, entendeu? Então, eu acho assim...
Ou dava até para alguém surpreender ela e já dominar ela também, né?
Você não, na acha? Realidade...
Que eu
na
acho que dava também, que do jeito que ela tava ali, talvez, tipo assim, se tivesse um agente, entre aspas, mais bem preparado fisicamente, que eu quero dizer...
Um Morgan.
Tipo um Morgan da vida, poderia ter dominado ela ali, entendeu? Também. Poderia ter torcido o braço dela pra trás, como o Morgan já fez 1 bilhão de vezes, e ter algemado ela, entendeu? Não precisava daquele teatrinho todo, eu também acho. Acho assim, foi fofinho, foi bonitinho, ai... Reed é uma gracinha, blá blá blá, ok. Mas assim,
tá me ouvindo?
Outras formas de fazer.
Ela teria funcionado melhor se a refém tivesse, se a Sub tivesse dando, dificultando a captura dela. Aí sim. Então aí teria sentido. Você não consegue chegar nele, você não pode atirar porque ela vai matar o refém, então tudo bem. Agora, numa situação onde você sabe que você tem como abordar de outra forma, eu achei desnecessário. Foi nesse sentido.
Eu também. Enfim, vamos para a palavra, então? Vai Débora.
Vai. Equilíbrio, foi um episódio equilibrado.
Ah, gostei.
Não foi excepcional.
Não, gostei.
É, equilíbrio, foi um episódio bom. Não foi nada de excepcional daqueles que me empolgam, que eu faço 10 páginas de review, e também não foi ruim.
Então, gente, eu vou continuar naquela. Eu acho que uma palavra é complicado, né? Não sei como dizer sim uma palavra, mas dizia que foi um episódio, assim, fantasia. Nós tivemos essa coisa da fantasia, juntou-se essa fantasia com a realidade. Eu diria que eles conseguiram criar uma coisa coerente. Foi um episódio coerente, vai. Eles criaram uma história que não tinha, não estava nem tão a onça, nem tão... É forçada, vai. Tirando a parte do Reed, vamos esquecer essa parte, tá, gente?
Isso,
eu sei,
por
que
favor.
Todo mundo achou que foi onça mesmo.
Isso aí.
Mas eu diria que foi coerente, vai. Foi um episódio coerente. Beleza. Nós já vimos alguns episódios de Criminal Mind que não foi tão coerente assim, né? Que eles tentaram forçar algumas coisas.
É,
o da Garcia foi um, desculpa dizer.
Então,
acho que é isso.
Pra mim, a palavra foi... Né? Porque eu sempre uso uma palavra mais assim relacionada ao enredo do episódio. A Débora gosta de tipo, analisar, botar uma palavra para analisar o episódio como todas as minhas palavras geralmente analisam o enredo. E o enredo dessa vez, para mim, tinha a ver com trauma. Trauma tanto da Unsub, como você pode perceber, trauma da JJ. Entendeu? Que em vários momentos, novamente, assim como teve com a Kate... No episódio A Thousand Suns, a gente viu em vários momentos do episódio a JJ, assim, tipo, igual na hora que eles estão saindo com o avião, que ela olha, assim, pro lado, pra janela, como quem diz assim, nossa, hoje o dia vai ser difícil. Tem umas 3 vezes em que aparece isso, ela fazendo aquela cara de, ai, meu Deus, como esse dia tá sendo difícil, entendeu? Tá lembrando da irmã dela, tá triste porque discutiu com a mãe dela, blá, blá, blá. E, claro, o caso da própria Unsub, que teve o problema com o pai, né, foi abusado.
Muito bem colocada, muito bem colocada.
Vamos lá, o nosso último item. Nota pro episódio. Vou começar com a Débora, que é sempre mais exigente.
É, eu sou mesmo. Eu acho que depois de 10 anos eles não podem pisar na bola. É muito tempo fazendo a mesma coisa para dar errado. Eu vou dar 7,5. Eu acho que foi um episódio bom, um episódio equilibrado, sem um grande destaque, mas também sem nenhuma pisada de bola muito feia, com exceção da história do sapatinho do Reed. Mas essa aí eu deixo pra... Eu vou deixar para as menininhas bem mais novas, com a idade do meu filho, para poderem curtir o rapazinho bonitinho com o sapatinho nela, tá bom?
Com a idade do seu filho, não. Mais nova, pô.
Tirando que o Matt tem 35, né? Mas tudo
não,
bem.
Não, mas ele não tem cara de 35 e você também, independente da idade, gostaram, não gostaram?
Então, não, é, sendo bonitinha. Concordo, essa cena foi bonitinha.
Aí aquela assim, eu sei que não ornava, mas eu preferia que fosse o Morgan.
Não, ó, Patrícia, eu vou te falar que...
Não ornava, eu sei que não, mas...
Vou te falar que na questão de príncipe cantado de Criminal Minds, se fosse, seria o Morgan, não seria o Matt, com certeza.
Ai, ai,
não seria o Matt. Porque o Morgan é o mais assim, né? Mas fazer o quê? Ele não combinava com o perfil da suspeita.
O Reed era o único mesmo que eles podiam usar pra essa...
Com certeza.
Ele combinava com o perfil.
Gente, o Morgan é muito durão pra fazer aquilo. Imagina ele chegando... você se que lembra aquele dia nós dançando não sei o que com aquela voz grossa, cara? Ele ia assustar a menina. A menina não ia se derreter.
Ela na parede, manda chamar de lagartixa, aquela coisa toda.
Isso eu teria feito, minha filha.
Não,
primeiro
eu
baby girl, minha filha.
Nós estamos falando entre os dois personagens homens. Não estou mencionando as moças todas fariam, com certeza. Mas 7,5, acho que tá de bom tamanho.
7,5? Ok.
Uhum.
Evelyn?
Então, você acha que ela é exigente? Eu dou 7.
Garota!
Eu vou falar uma coisa. Assim, eu tô dando 7 porque eu tô dando nota pra Criminal Mind, não pra Once on a Time. Tá?
Boa.
Porque, em questão Criminal Mind, eu, assim, achei... Faltou algumas coisas em cenografia, eles deixaram falhar algumas coisas, tá? E coisas que não deveriam aparecer, eles deixaram aparecer. O que a amiga falou da fotografia é verdade, as plantas apareceram meio mortas em cenas que eram abertas, tá? Aquela cena do jardim que era pra ser super verdinha, as plantas estavam meio mortas, gente, pelo amor de Deus. Aquelas flores, nossa!
Não, aí não é a planta que tá morta, é a iluminação que...
A planta apareceu morta, né? Por causa da iluminação, mas ela apareceu.
É, ela apareceu apagada, você quer dizer.
É, apareceu apagada, então parece que ela tá meio assim, aquele verde
as
que tá querendo já
muito
passar.
Vivas,
tá muito esmaltinho, eles estão usando um tom
e mais... E as cenas que foram gravadas à noite... Ficaram muito escuras. E eu não fui no meu computador, eu tenho certeza. Então ficaram muito escuras. E aquela cena do Reed, gente, foi fofinha, foi bonitinha, eu gostei. Só que ficaria lindo em Once on a Time. Qualquer fã de Once on a Time vai achar isso. Mas não teve nada a ver com Criminal Mind. Ou até mesmo o Reed podia ter rendido ela muito. É 7 e não tem conversa.
Ok.
É. Patrícia?
Então, gente.
Patrícia é mais boazinha.
Eu sou muito boazinha. Eu vou dar um 8. gente, eu sou boazinha, gente. Eu não podia ser professora por isso. Eu ia ser sempre aquela que... Ah, tadinho dele, né? Ele se esforçou. Eu vou dar um 9.
Gente, eu fui professora, não fala isso.
Não, então, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que como professora, se algum dia eu fosse, o que eu jamais seria... Ia ser dessas, entendeu? Ah, tadinho dele, ele errou isso aqui, mas ele se esforçou, né? Ele participava
você
muito da aula, então eu vou dar um pouquinho mais, né?
Deu quanto, Patrícia?
Eu dei 8.
Ah, mas quanto deu a média?
Ah, a média, peraí.
Ela não vai me convidar nunca mais pro podcast depois desse 7.
Pelo contrário, ixi.
Eu falei mal do Morgan, gostei da cena que ninguém gostou e dei 7, nossa.
A média ficou 7,5, tá? A média ficou 7,5.
Tá bom, queridas. Eu vou.
Então, se despeça, Débora.
Foi ótimo estar aqui com vocês novamente. Eu agradeço a Patrícia pelo convite constante. E eu espero encontrar vocês aí. Espero que o convite se mantenha, né? Porque senão eu não encontro vocês semana que vem.
Sempre,
Mas
sempre.
tem sido muito bom bater esse papo aqui com vocês, gente.
Evelyn?
Bom, gente, foi. Valeu aí por participar. Precisando dessa chamada, tô aqui.
Opa!
É só me chamar aí, Patrícia, quando quiser. É, foi legal participar. Eu já tinha rido muito com esse podcast várias vezes. Eu venho assistindo desde o primeiro podcast. É, obrigado por ter me chamado. Obrigado, Débora. E eu sou mais rígida que a Débora, pelo jeito, né? Pra dar nota, sou pior
É.
que ela. E vai ser um prazer aí participar novamente, se vocês quiserem me chamar. E foi uma honra, tá, gente? Beijo.
Volte
Beijo.
sempre, Evelyn.
Volto sempre.
Então, muito obrigada, Evelyn. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada a Dayana, que me mandou os spoilers. Eu não tinha esses spoilers, foi a Dayana que me mandou. Então, mesmo ela não estando participando aqui com a gente, ela participou indiretamente. E, enfim, eu não podia deixar de agradecer a ela, que está sempre me ajudando. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, ela corre atrás junto comigo. E também agradecer a Carol dos Reis, que foi quem me deu o aval para fazer essa ideia. Agradecer a todo mundo que tem escutado, que tem comentado. Enfim, pedir para vocês continuarem escutando, continuarem comentando,
Mandando
continuarem
perguntas,
curtindo.
desculpa te
Mandem
cortar aqui.
perguntas, mandem, enfim, mandem sugestões também. Tudo que vocês quiserem, vocês podem pedir para gente. E participem, igual a Evelyn participou agora, a Vanessa participou, a Laila participou.
E,
Vocês
gente,
estão muito bem.
comentem, gente. Comentem no, embaixo do podcast. Não deixem só eu comentando. Parece que só eu comento o podcast.
É
Gente,
isso
que
aí.
escuta, falem, por favor.
Isso aí, isso aí. Então, assim, enfim, isso aqui é para vocês. Se a gente não tiver resposta, não tiver a participação de vocês, não é legal, né? Enfim, acho que é isso. Muito obrigada. E até semana que vem, a gente discutindo esse episódio com esse nome ótimo. Eu amei esse nome, gente. Hashtag. Quem que vai fazer o uhul hoje, gente?